Amazônia, né, que você falou, as 10 cidades mais problemáticas estão no Nordeste, mas a gente tem cidades na Amazônia muito sérias e que tem a ver com a chegada do garimpo ilegal e que tem a ver, né, com situações de regiões de fronteira, né? Então, ali a gente precisaria ter, né, uma atenção maior e talvez essa onda, né, que no Sudeste, Sul e Sudeste, de redução de homicídios, né, se manifestou primeiro nesses lugares, está demorando mais para se manifestar no Norte e Nordeste. Né?
Sim. Muito bem, professora Jaqueline Signoretto, professora de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, líder do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos. Jaqueline, obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Agora 1:22. Agradecer aqui, não é, Ricardo Garcia? Companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, pessoal participando no YouTube. Daniel José dos Santos Júnior, desejando uma boa madrugada para todo mundo. Edilson Damião, obrigado, Edilson. Roberto também está por aqui. Roberto NY. Adalberto Diamante, também obrigado a você que participa pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. O nosso ouvinte, o Caetano Cabral, que é locutor esportivo em Mairi, na Bahia. Muito obrigado também ao nosso ouvinte Márcio Caminhoneiro, na Espanha, audiência internacional. Obrigado pela mensagem. Jairton Medeiros, de Macau, no Rio Grande do Norte. E também a nossa ouvinte, Luciana Bertagnoli. Luciana já deve estar dormindo, viu, Ricardo Garcia? Porque ela mandou mensagem, era 00h27. E está comentando aqui a questão do Donald Trump e tal, mas tá, já disse que já estava indo dormir. Então, pelo jeito, não estamos mais nesse momento com a Luciana Rosa de Santos, mas agradecemos demais a companhia no início do programa. Manuel Júnior, de Caruaru, Pernambuco, participando também pelo WhatsApp. No e-mail, você entra lá no site cbn.com.br, clica no Fale com Âncora. João Sidou, manda a sua mensagem por aqui. E muito obrigado a você que interage via Instagram no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, doutora Milene Seidel, Tiago Lima Reis, obrigado também ao contato do Josimar Costa, está em Campina Grande, Paraíba. Glória Maia, também obrigado, Glória, pela mensagem aqui. Marcos Salles, a gente agradece demais o contato via Instagram no @phcgalvão. Galvão, 1:23, a gente vai a Brasília com João Rosa. Informações sobre as investigações daquele acidente terrível, causou a morte de dezenas de pessoas, um avião da Voe Paz, uma sequência de erros.
A Força Aérea Brasileira concluiu que a queda do avião da Voe Paz foi provocada pelo acúmulo severo de gelo nas asas da aeronave, agravado por falhas no sistema de degelo e por problemas de manutenção já conhecidos pela empresa. O acidente aconteceu em agosto de 2024, durante um voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e matou as 62 pessoas que estavam a bordo. Segundo o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a aeronave registrou 6 alertas de formação de gelo e perda de desempenho, mas a tripulação não declarou situação de emergência. A situação da aeronave era tão crítica que, segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, o avião sequer deveria ter decolado. De acordo com ele, a aeronave acumulava diversos problemas de manutenção, incluindo falhas até nos limpadores de para-brisa.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
O relatório mostra que os problemas não começaram naquele voo. Nos 3 voos anteriores da mesma aeronave, já haviam sido registrados alertas semelhantes, mas essas falhas não foram lançadas oficialmente no diário de bordo. A investigação também apontou que pilotos e mecânicos deixavam de registrar panes para evitar que os aviões fossem retirados de operação. Rosana Maria Ferreira, esposa do copiloto que morreu no acidente, afirma que os chefes da empresa pressionavam os funcionários para que eles não relatassem os problemas.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
O CENIPA também concluiu que a falta de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, também foi um fator que contribuiu para o acidente. O comandante Luiz Almeida, que trabalhou na Voepass, afirmou que durante o período em que esteve na empresa, presenciou apenas uma fiscalização da ANAC.
Eu voei 2 anos na base Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu só vi uma vez a ANAC fazer o voo de cheque. Simplesmente, a ANAC, que eu me recordo, falou que estava lá para fazer um voo, que eles receberam uma denúncia. E ele fez o voo, e nessa pane desse avião, que foi justamente o Vitor Papa Bravo, não aconteceu nada.
Para o CENIPA, a combinação entre falhas recorrentes de manutenção, problemas no sistema de degelo e omissão na fiscalização do avião levaram ao acidente que matou as 62 pessoas. De Brasília, João Rosa.
1h27, agora as informações sobre a guerra no Oriente Médio com a Ana Luísa Bessa.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria do Partido Republicano, aprovou um projeto de lei que determina que o presidente norte-americano Donald Trump suspenda a ação militar contra o Irã. Mas os efeitos da medida são, em grande parte, simbólicos. Os parlamentares aprovaram resoluções semelhantes nos últimos meses, mas elas não levaram ao fim da guerra. Além disso, Trump teria que ratificar tal medida para ela ter efeito legal, algo que o presidente republicano não fará. A votação ocorre após Trump ter anunciado uma intensificação dos ataques ao Irã em razão da morte de mais militares norte-americanos. Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassou a marca dos $100 por barril pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. Trump ainda disse que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando com a Arábia Saudita para que o Reino Árabe reconheça o Estado de Israel. Apesar de colocar a condição, Trump elogiou o acordo nuclear, assinado na quarta-feira. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai se destinar apenas a fins civis de energia e será feita em comparação com os norte-americanos. Segundo informações divulgadas anteriormente, o pacto terá a duração prevista de 30 anos e deverá envolver empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. O texto ainda será submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que poderá barrá-lo se tiver maioria suficiente. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
Uma hora, 30 minutos, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O presidente da Argentina, Javier Milei, vai viajar para São Paulo na noite de hoje para participar da convenção do PL. O encontro deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Não há previsão de encontro entre Milei e o presidente Lula nos próximos dias. A data da viagem foi confirmada pelo governo argentino à Globo News. O governo do Canadá cancelou o evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. A cerimônia entre os dois países estava prevista para hoje e marcaria a abertura da ponte internacional Gordie Howe, que conecta a cidade norte-americana de Detroit até a província canadense de Ontário. A abertura ao tráfego está prevista para a próxima segunda-feira. O presidente Donald Trump afirmou que todo dano causado a navios, cargas ou outros bens ligados ao transporte marítimo será indenizado com recursos iranianos. Os valores estão sob a posse e controle dos Estados Unidos. A declaração foi publicada em uma rede social. A postagem não informa quais ativos iranianos seriam utilizados, nem explica qual mecanismo jurídico permitiria aos Estados Unidos fazer esses pagamentos. O horário de Brasília, 1h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Hora 33 minutos, o que temos todos os dias nesse horário, Ricardo Garcia.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Patrícia tem um valor aplicado em um CDB atrelado ao CDI, que só vai vencer no final de 2027. Como não vai usar esse dinheiro, ela pensou em desaplicar para investir uma parte no Tesouro IPCA+, para aproveitar a Selic de 14,25% ao ano. A outra parte continuaria no banco porque ela tem vantagens como a isenção da taxa de manutenção da conta, cartão de crédito sem anuidade e 10 dias sem juros no cheque especial, se precisar. Ela pergunta se é uma boa estratégia. Patrícia, já faz mais de um ano que a diferença entre a Selic e a inflação está muito alta. A consequência disso é que os juros das aplicações financeiras estão superando com folga o IPCA, o índice oficial da inflação. No Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e vencimento em 2037, por exemplo, tem remuneração de inflação mais 8% ao ano. A remuneração do seu CDB atrelado ao CDI hoje é de mais ou menos inflação mais 10% ao ano. Essa taxa de juros acima da inflação é insustentável a longo prazo, porque aumenta muito o custo financeiro para o governo e para as empresas. A perspectiva, então, é que em algum momento as taxas caiam para baixo dos níveis atuais. Portanto, ao travar esse ganho por um período longo, a tendência é melhorar a sua rentabilidade, apesar do menor rendimento no curto prazo. É um risco fazer essa troca, mas tem boas chances de dar certo. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1h35, espaço aberto agora para a Tatiana Vasconcelos, conversando com a Maria Cristina Fernandes. Quem estava com a Tatiana nesta quinta-feira era Marcela Lorenzetti.
Bom, a gente, Maria Cristina, vai se debruçar sobre as declarações mentirosas proferidas pelo pré-candidato do PL à presidência a respeito das urnas eletrônicas. Não é coincidência que esse discurso falso venha à baila agora, né, Maria Cristina?
Não, Tati. E é curioso, ontem a gente falou aqui já do tema Canadad e algo que não estava muito claro, porque agora ele está fazendo isso, porque trazer novamente esse tema, este é o filme que o Brasil viu em 2022. E eu queria questionar essa tese de que não vale a pena ver de novo, porque não é exatamente de novo, desta vez há agravantes nessas novas suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Naquela eleição de 22, essa teoria conspiracionista do bolsonarismo contra o reconhecimento das eleições e da posse do presidente Lula não teve eco nos Estados Unidos, e à época eram governados pelo Joe Biden, que de imediato reconheceu a legitimidade das eleições do governo eleito e empossado. Desta vez, quem está na Casa Branca é o presidente inspirador desta conspiração, porque o candidato do PL, o pré-candidato, o Flávio Bolsonaro, falou no dia 21 de julho, terça-feira da semana passada, ele falou, lançou essas suspeitas no encontro com representantes diplomáticos. 5 dias antes desta falação aí, desse discurso, o Trump, lá em Washington, acusou a China de ter acessado 220 milhões de arquivos de eleitores americanos em 18 estados para fraudar a disputa de 2020, esta que ele perdeu para o Biden. No mesmo dia, o secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, também lá no Departamento de Estado, reuniu representantes diplomáticos de 60 países para contar que os Estados Unidos estavam em curso numa estratégia de reconstrução do que ele chamou de arquitetura do contra-terrorismo, que foi colocado em vigor lá no 11 de setembro. Porque estaria ressurgindo no mundo o que ele chamou de, abre aspas, terrorismo político de extrema esquerda, fecha aspas. Então, a fala de Flávio pareceu perdida no tempo e no espaço, mas não foi. E também não está perdida no tempo e no espaço se a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. E também não está perdida no tempo e no espaço em relação à escalada de seus próprios atos na campanha. Primeiro, ele dispensou a Polícia Federal, que tem um esquema montado para proteção de todos os candidatos. São mais de 450 servidores que estão deslocados, tem uma estrutura de carros blindados e drones. É tratado como uma questão de Estado, essa coisa da proteção dos candidatos, né? Mas ele recusou, preferiu ficar com a polícia do Senado. E depois a sua campanha espalhou que o candidato, pelas ameaças que vem sofrendo, passaria a usar colete à prova de balas. Em seguida, essa semana já, a advogada de sua campanha passou a falar que a campanha do presidente Lula se encaixa na condição, por conta de sua política digital de redes sociais, se encaixa na condição de organização criminosa digital. Bem, não é uma acusação tampouco solta no tempo e no espaço, porque desde 5 de junho, a gente não deve esquecer, entrou em vigor a classificação de organizações criminosas no Brasil como terroristas estrangeiras. Inclusive, já foram sancionadas duas pessoas, entre as quais uma delas estava sendo investigada pela Polícia Federal, esta sanção acabou se vindo como um aviso e essa pessoa hoje é considerada foragida, atrapalhou as investigações da Polícia Federal em torno das atividades dessa pessoa aqui e fazer lavagem de dinheiro. Tudo isso soa muito conspiracionista, né, Tati Marcelo? Mas quem está dando este tom conspiracionista é o Marco Rubio, porque neste dia com os diplomatas, ele disse que as universidades, os centros de pesquisa e a imprensa seriam legitimadores da violência de esquerda. Aí no mesmo pacote, Rubio colocou a hostilidade, vê bem, hostilidade da extrema esquerda à religião. Ele disse que a extrema esquerda tem uma hostilidade à religião e que isso é uma ameaça à civilização ocidental. E esta ameaça é liderada por Cuba, como se Cuba tivesse condição de fazer alguma coisa ainda, nem em
não tem nem energia. Tem lá.
É. Pois é, Irã, repara.
Que é um país que está sendo bombardeado pelos Estados Unidos e por Israel.
Exatamente. É um triplo salto carpado, porque ele juntou tudo isso com os atentados contra o Trump. Porque, na verdade, o Marco Rubio já está em pré-campanha para suceder o Trump, né? Daqui a 2 anos, na eleição presidencial de 2028. Então, já está amealhando aí os retalhos de seu discurso. No Partido Republicano para ser ungido pelo Trump. E o Flávio tampou. A gente deve achar que ele está requentando a acusação velha, né? Como se tem dito. Porque ele, de fato, colocou esta empresa Smartmatic, que já apareceu lá na teoria de conspiração do seu pai, que forneceu urnas para a Venezuela. Entre os 5 diretores dessa Smartmatic, tem 2 venezuelanos. Mas, na verdade, a Smartmatic denunciou o fraude de um de seus clientes, que era a Venezuela, e nunca forneceu urna para o Brasil. Isso aí já foi dito pelo TSE. Mas o que o Flávio está fazendo, tem uma coisa nova que ele está fazendo, porque ele está retomando esta acusação no momento em que um ex-chefe da inteligência militar venezuelana chamado Hugo Carvajal, que está preso nos Estados Unidos por narcoterrorismo, ele se ofereceu a depor contra Nicolás Maduro, que também está preso nos Estados Unidos, e dar informações sobre uma suposta rede de corrupção e financiamento político ilícito. O Brasil não é mencionado, ao que consta, mas o Flávio Bolsonaro está arrumando um jeito de enfiar o país na esteira dessa deixa, digamos assim, que o Marco Rubio deu. Ele armou a cama para, no caso de uma vitória apertada do Lula, questionar a legitimidade de sua eleição e usar os 2 últimos anos do mandato do Trump para minar um eventual 4º mandato do presidente.
Maria Cristina, eu estava acompanhando aqui, né, as repercussões em torno dessa fala de Flávio Bolsonaro e muito se disse sobre uma tentativa até de, apesar de todo esse imbróglio, de toda essa situação envolvendo Donald Trump, uma tentativa dele imprimir um estilo Jair Bolsonaro para tentar atacar justamente essa ala mais conservadora da direita bolsonarista. E vai, de certa forma, de encontro a isso, ao encontro dessa tentativa de aproximação com Donald Trump, né?
Sim, tem muitas divisões hoje no bolsonarismo, né? De fato, a despeito de ele negar, porque
sim,
é a mesma ala que negociou o tarifaço, negociou a Magnitz, quem está dando as cartas nessa campanha dele é o irmão, o Eduardo Bolsonaro, e o influenciador Paulo Figueiredo. É isso que está pintando. É só acompanhar as lives do Paulo Figueiredo que a gente vê o quanto convergem esses movimentos do Flávio Bolsonaro com aquilo que ele defende.
Thank you.
Bom, Maria Cristina Fernandes conversando com a Tatiana Vasconcelos, com a Marcela Lorenzetto. Agradecer aqui o Eliseu Cirino, de Campinas, está por aqui, Nagel Noronha, Parque Dom Pedro, Terminal. Olha só a mensagem, Ricardo Garcia, do nosso ouvinte Arnaldo Barbosa, dizendo que o CBN Madrugada é número um lá em Maceió. Audiência total nas Alagoas. Obrigado, meu caro Arnaldo, pela sua mensagem. Ronaldo Medeiros, muita chuva em João Pessoa, nos informa. E também Zé Maria Filho, está em Carpina, Pernambuco. E o bom dia do Nínero Vasconcelos, palmeirense aqui em São Paulo. E muito obrigado também a você que participa via YouTube, galera que está trocando ideias no nosso chat, o Cleiton Soares, desejando uma boa madrugada para todo mundo, Ribamar Leite, lá de Porto Grande, no Amapá, ligado no CBN Madrugada. E a gente agradece muito também você que está pelo Instagram, no @phcgalvão. Muito obrigado também pelas mensagens que chegam por aqui. O bom dia do Vânio Silva, Isaías Cordeiro, o Chora Ninguém também, sempre conosco, direto de Pernambuco. Obrigado ao nosso ouvinte aqui. E a gente daqui a pouco vai registrar mais algumas participações, porque agora nós vamos abrir espaço para o Kevin Camada. Isso aqui é uma coisa simplesmente absurda que aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. Simplesmente operaram uma mulher que não deveria ter sido operada, né? Vamos ouvir o Kevin.
O Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas abriu sindicância para investigar a morte de uma paciente idosa após uma cirurgia realizada por engano. O procedimento foi realizado no dia 8 de junho. Jandira Dias Braga tinha 76 anos e deu entrada no local com um quadro de obstrução intestinal. A condição era reflexo da recidiva de um câncer de cólon diagnosticado há 12 anos. Segundo a família de Jandira, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico sem que a família fosse informada, nem o plano de tratamento fosse detalhado. Um prontuário do hospital relata que o anestesiologista aguardava a chegada de uma paciente chamada Aparecida para uma gastrostomia por via endoscópica. Apesar de o procedimento ter sido feito sem intercorrências, o documento registra que o erro foi constatado depois da cirurgia, quando a equipe de enfermagem notou que a pulseira de identificação de Jandira era diferente da de Aparecida. A equipe médica afirmou que, apesar da troca, o procedimento teria trazido benefício clínico para a paciente. A versão é contestada pela família, que afirma que o quadro da idosa piorou depois da cirurgia. Jandira Dias Braga faleceu 3 dias depois da operação. O atestado de óbito aponta como causas da morte sepse foco abdominal, abdômen agudo obstrutivo e adenocarcinoma de cólon. Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas afirmou ter aberto um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. Informou também que o episódio foi remetido aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem do Estado de São Paulo. Por fim, a Beneficência Portuguesa de Campinas disse ter adotado medidas administrativas contra os profissionais envolvidos, inclusive com desligamentos. De Campinas, Kevin Camada.
Rumi 49, espaço aberto agora para o Michel Alcoforado, conversando com a Nadédia Calado.
Boa tarde, Nadédia, tudo bem?
Depende, você vai me falar aqui que o amor acabou, eu tô meio preocupada.
Ah, o problema é que agora acaba só para um lado e conta para o outro como se fosse uma grande surpresa. Eita. A gente vai falar sobre esse tema aí que tem feito um barulho danado nas redes sociais, mas que também tem mobilizado, sobretudo, pessoas que vivem de pensar ou de trabalhar junto a novos relacionamentos, porque tem mudado o jogo, que é o divórcio invisível. Já ouviu falar disso?
Não.
Então, como é que as pessoas... Eu brinco que é o ghosting de relacionamento longo, sabe?
Meu Deus!
Porque ghosting é uma palavra que ficou ultra mega usada aí quando a gente está pensando em relacionamentos que surgem nos últimos tempos, mas sobretudo aqueles que têm como origem os aplicativos de encontro. E que é o ghosting? O ghosting tem duas figuras que estão lá dos aplicativos. Aquelas figuras começam a se relacionar de algum modo, só que num determinado momento, sem nenhuma razão, alguém decide desaparecer. E isso é fruto de muita frustração e muito dissabor, porque as pessoas se sentem traídas, dado que elas achavam, um lado achava que estava mega curtindo, que a conversa estava mega andando, enquanto o outro lado estava achando que não valia mais a pena continuar. E tenho ouvido muitos pesquisadores sobre esse assunto, Carol Tchouquian é uma grande pensadora desse tema, mas eu também já fiz bastante pesquisa sobre esse tema, e eu sempre digo que o ghosting, ou essas novas palavrinhas que a gente foi obrigado a lidar depois da entrada dos aplicativos no campo do relacionamento, é fruto de um descompasso temporal entre as duas figuras que estão ali flertando. Porque como não tem mais um conjunto de rituais claros que vão marcar o começo de um relacionamento, tipo, ninguém pede mais ninguém namoro, ninguém vai na casa de ninguém para pedir a mãe ou pai ninguém a mão do outro, ninguém mais comunica, vamos, ou tem aquela conversa, vamos começar a namorar, cada um fica num determinado momento do relacionamento, ao ponto de você ficar sempre em dúvida, né? De que momento você está e que momento que outro está. Então, às vezes, um acha que está só ficando, o outro acha que está namorando, um acha que já vale a pena mostrar para o pai, o outro acha que não vale a pena, que é só mais um dos encontrinhos que você tem aí na sua rede de contatos. Um acha uma coisa, o outro acha outra. Qual que é o jogo que tem aparecido agora? Esse descompasso de temporalidade tem afetado também relacionamentos que já são consolidados, relacionamentos mais longos, mas também relacionamentos que o pacto do dito, que tipo de relação a gente tem, já está estruturado no documento, que é o tal do relacionamento invisível, o do divórcio invisível. O que é isso? O fulano está lá vivendo uma vida tranquila, até que o outro, em determinado momento, chama ele na xincha e fala: ei, não está bom para mim não, vamos separar? E aí as pessoas falam: ué, mas como assim você parar? A gente não está vivendo nenhuma crise, eu não percebi que você estava chateado com nada, eu achei que estava tudo mais ou menos do jeito como sempre foi. Por que que você decidiu separar? E aí os psicanalistas, os psicólogos têm percebido que boa parte desse processo de separação ou de divórcio, que antes precisava ser combinado e vivido em conjunto, como casal, agora é vivido de forma individual. Um sozinho acorda de manhã e fala: eu acho que eu quero separar. E aí, junta seus próprios botões, chama seus amigos, trata na sua própria análise esse processo de separação e, quando está decidido, chama o outro para essa conversa. Então, se o processo de se apaixonar por alguém é individual, cada vez mais o processo de divórcio também é visto como algo individualizado. E aí vira uma grande surpresa, né? Porque a pessoa já resolveu com ela mesma, já tomou a decisão, e depois ela vai lá e só comunica a outra parte dentro desse jogo, dentro desse que deseja separar e que está em busca de outro momento na vida, e por aí vai. E é engraçado, porque as soluções para esse processo, como é tudo de surpresa, são bem interessantes também. Porque se um acorda de manhã e decide separar, o outro precisa saber onde vai morar, que tipo de relação você vai ter, como é que ficam os documentos, muda o nome, não muda o nome, por aí vai. E aí, vários advogados têm chamado a atenção para um tipo de relacionamento onde esse divórcio acontece, onde as pessoas continuam morando na mesma casa, continuam dividindo a mesma conta, só não dormem mais na mesma cama, mas elas vão viver durante um tempo até cada um encontrar o seu lugar, junto, como se tivessem casados. Então, comunica para todo mundo: separei, não estamos mais juntos, mas está morando aonde? Estou morando na mesma casa. E estou dividindo o sofá, vendo televisão no mesmo sofá. Só não devo mais satisfação a essa pessoa com quem eu dividi a vida. E aí vão vivendo vidas separadas até o momento onde um deles consegue encontrar um novo caminho. É engraçado porque esse processo parece uma solução mais fácil, né? Mas porque você não precisa ter a conversa de uma crise, não precisa trocar com outro nesse momento de crise, mas revela uma dificuldade grande, porque acaba gerando ainda mais sofrimento, dado que as coisas não são ditas de forma clara, né? Então, cuidado com o divórcio invisível, hein? Você pode estar já separado sem saber que está.
E dessa separação aí que a pessoa continua na mesma casa, teve muito na pandemia, né? Teve as duas coisas na pandemia, né? A pessoa que começava um relacionamento já casando, porque o único jeito de se ver era ir morar junto por causa do isolamento. E quem divorciava e não conseguia sair de casa porque o isolamento social também não permitia procurar uma outra casa e morar com outras pessoas, enfim.
É, na pandemia foi uma saída, mas eu acho que a pandemia só reforçou algo que a gente tem visto com muita frequência. Desde a entrada das plataformas digitais no mundo dos afetos mesmo, né? Que é algo que eu vou até falar na sexta-feira quando estiver aqui com o Tati aqui em Paraty, que é muito baseado num livrinho que a Paula Sibilia, que é uma grande pensadora, traz, que é essa coisa que a gente desenvolveu uma eu-epistemologia, assim, como se o mundo só existisse a partir do nosso próprio ponto de vista. Então, se eu acho que não vale mais a pena seguir nesse relacionamento, se eu acho que não vale mais a pena continuar junto, eu não preciso dar sinal nenhum, eu só preciso comunicar para você. Eu acordo de manhã e falo, quero separar. E ponto, separa. E dado que a vida é mais complexa do que a sua decisão, né? Você tem condições materiais, você precisa decidir onde vai morar, como vai fazer com as contas, como faz com a poupança que vocês têm junto, como faz com os filhos, quem tem filho, como faz com a documentação, se é casado no papel, as pessoas são obrigadas a sustentar um arranjo estrutural de um relacionamento mesmo quando individualmente elas já decidiram seguir caminhos distintos. E isso ficou claro da pandemia, mas continua, né? Continua atravessando boa parte dos casais aí.
Qual que é a do divórcio alpino, Michel?
Um divórcio alpino... Essa é péssima, tá? É uma violência. Divórcio alpino surge nas redes sociais também, mas a gente viveu coisa parecida, já não lembro a serra, não sei se foi em São Paulo, que um casal, duas figuras que estavam flertando decidem subir uma serra. Em determinado momento, o garoto andava muito devagar, a moça queria flertar com ele, ela decide deixar ele para trás e abandona o garoto, que fica perdido na montanha. Isso não foi uma invenção brasileira, não, tá? Isso foi uma invenção de um vídeo que surgiu nas redes sociais na Suíça, em 2023. Era um casal que estava vivendo um momento difícil no relacionamento. Num determinado momento, eles subindo os Alpes suíços, eles discutem. E aí, o rapaz decide seguir seu próprio rumo e deixa a moça lá, abandona ela. Então, é uma violência, né? Não tem nada a pensar além disso. Mas isso se acabou se transformando, como viralizou, num tipo também de nome para esse tipo de divórcio onde um decide sozinho tomar um outro caminho, comunica de forma abrupta aquela nova decisão e aí segue seu próprio rumo sem olhar para trás. E está cada vez mais frequente, né? Eu diria, vamos dando tempo ao tempo, né? Começou junto, para terminar precisa estar junto também, né? Porque uma relação, de algum modo, apesar de um bom relacionamento saudável, conservar as vontades individuais, os espaços individuais, é bom a gente perceber que algum tipo de congruência ou algum tipo de convergência é importante até na hora de terminar um relacionamento, né?
Eu sempre vou ter um exemplo do TikTok, né, Michel? Então vamos a ele, que eu vi
recentemente. Você é ótimo, você me atualiza, eu adoro.
É muito tempo de tela, menina. Que foi uma moça, mas acho que teve mais de um post, mas eu vi uma moça, ela com vários clipes assim, ela chorando muito, e ela falando, eu chorei um ano inteiro, e aí eu terminei o relacionamento e eu não chorei nenhuma vez. Ou seja, ela tava terminando sozinha, e terminar mesmo foi só quando ela avisou, né?
Então, isso... É engraçado porque as pessoas ficam nessa coisa de vai pra terapia, como se fosse solução para os relacionamentos. Nesse caso dos divórcios silenciosos, ele é silencioso para uma das partes, né? Porque essa pessoa que está cuidando da sua própria terapia, ela fica ali elaborando, né? Por décadas, até decidir sair dessa relação. Então, ele é silencioso para um lado, mas os consultórios dos psicanalistas e dos psicólogos estão lotados de gente que está amadurecendo essa decisão até seguir o próprio rumo. Então, é isso, né? Você amadurece sozinho, aí você comunica pro outro. Se o outro for legal, é um problema. Agora, se o outro for tóxico, tá tudo certo, né?
Acho que a gente fica evitando conversar, né, Michel? Porque... E aí tem vários lados, né? Tem o lado de quem não quer realmente conversar, mas acho que tem o lado de quem talvez quisesse conversar, se o outro soubesse conversar, porque tem toda a questão da... da comunicação não violenta, de, enfim, de falar. É difícil conversar com outro, né? Não deveria ser, se tratando de seu parceiro romântico, mas é.
É difícil conversar com outro, e é muito difícil a gente conversar com outro, sobretudo num modo de vida onde cada vez mais está difícil a gente estabelecer canais de diálogo, né? Porque para conversar, você precisa colocar o teu ponto de vista, escutar o ponto de vista do outro, entender por que o outro tem vontade de dizer o que diz, e minimamente se colocar no lugar do outro para conseguir fazer com que o outro também entenda quais são as suas razões e o seu ponto de vista. Num mundo onde a gente está transformando tudo em pílula e toda e qualquer possibilidade de canal de convergência se transforma em canal de conflito, a gente está deixando de fazer isso. Então está faltando treino, né? Acho que ouvir, falar, se colocar no lugar do outro, entender por que o outro diz o que diz, não à toa são habilidades cada vez mais valorizadas nesse mundo de hoje.
É verdade. Tem vários ouvintes aqui participando, o pessoal vai colocando suas histórias, né? Tem um ouvinte falando que, olha só, o pessoal aqui faz um oversharing, né? Uma super exposição. Ele falando, tô pensando exatamente nisso, em me separar desse jeito, simplesmente ir embora. Aquele climão, né?
É simplesmente ir embora, é isso aí mesmo.
A Ana Dédia Calado conversou com o Michel Alcoforado.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para investigar repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro à produção do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Bolsonaro. A decisão atende a pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Os repasses somam 61 milhões de reais. 44% das crianças que vivem em situação de rua no país têm até 6 anos de idade. A informação faz parte de um estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG. Mais de 4.300 meninos e meninas nessa faixa etária vivem em condições de extrema vulnerabilidade. O Fundo Monetário Internacional afirmou que, apesar de diversos desafios, a economia brasileira tem demonstrado resiliência nos últimos anos. Segundo o órgão, mesmo com a nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros, além da alíquota de 25% imposta na semana passada, é esperado que o impacto macroeconômico seja modesto. A entidade destacou que o país deve priorizar o ajuste fiscal para reduzir a dívida pública e criar condições para a queda das taxas de juros. De Brasília, 2 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:04, bom dia a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia comigo aqui na mesa de som. E nós vamos agora saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações, clima, tempo.
Aline Araújo.
A sexta-feira será marcada pela atuação da frente fria sobre boa parte do centro-sul do Brasil. Além dela, uma área de instabilidade em altitude reforça a formação de nuvens carregadas, aumentando as condições para chuva sobre o estado de São Paulo. Ao longo do dia, a previsão de pancadas em grande parte do território paulista, com possibilidade de temporais isolados, raios e rajadas de vento, principalmente entre o oeste, sudoeste e as áreas próximas à divisa com o Paraná. No Rio de Janeiro, sul de Minas e também no Espírito Santo, a nebulosidade aumenta e a chuva avança gradualmente, principalmente entre a tarde e a noite. Já no centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, enquanto Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal seguem com tempo firme, calor e baixa umidade do ar. No Nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuvas persistentes entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, com risco de volumes elevados e alagamentos localizados. Na região norte, as pancadas permanecem concentradas entre o Amazonas, Acre, Pará, Amapá e também Roraima, enquanto Tocantins continua com tempo seco. No fim de semana, a chuva perde força sobre o sudeste e também sobre grande parte do sul. No entanto, no domingo, novas áreas de instabilidades voltam a se formar sobre o sul do Brasil, preparando uma nova mudança no tempo para o início da próxima semana, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Aline Araújo, da Climatempo.
Duas horas e seis minutos, é hora do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
Dois jogos do Campeonato Brasileiro da Série A foram realizados na noite desta quinta-feira. Em casa, o Corinthians fez 3-0 no Remo, com dois gols de Yuri Alberto e um de Caio César. Já o Botafogo recebeu o Vitória no estádio Nilton Santos e ficou no 0-0. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio entrou em campo pela fase playoffs para as oitavas de final e foi derrotado pelo Bolívar na altitude de La Paz pelo placar de 3-2. TT e Vijaçante fizeram os gols gremistas. Amanhã volta o Brasileirão, com três jogos. Às 18h30 da noite, o Atlético Paranaense encara o Internacional. No mesmo horário, o Santos pega a Chapecoense. E às 20h30, o Vasco joga com o Mirassol.
De 7 minutos, um caos em São Paulo nesta quinta-feira, porque pegou fogo, só isso, viu, Ricardo Garcia? Pegou fogo num vagão, e a CPTM teve que reassumir a operação de algumas linhas que estavam destinadas à iniciativa privada. Vamos entender essa história aí com o Lucas Taveira.
A CPTM vai voltar a operar as linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e o serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias. A medida foi determinada nesta quinta-feira pelo governo de São Paulo e pela Agência Reguladora de Transporte do Estado, depois da série de problemas registrados após 3 dias de operação sob concessão da Trivia Trens. É a primeira vez que o governo do Estado reassume linhas que estavam sob administração privada desde que o programa de concessões começou. O problema desta quinta-feira começou por volta das 5h30 da manhã. Um incêndio em um dos trens causou a paralisação das 3 linhas operadas pela Trivia. O Juliano Francisco estava no trem que sofreu o curto-circuito e conta que os passageiros precisaram caminhar pelos trilhos.
Aí até minha sogra está com as pernas inchadas e tal, tive que descer ela no trem para descer na via, né, para a gente vir embora, descer nos trilhos para vir embora. Depois da estação Carrão, para trás um pouquinho. Vamos se dizer aí, vai uns 15 quilômetros andando.
A linha 12 foi a mais impactada e só voltou a operar normalmente no fim da tarde. A ocorrência também provocou reflexos no trânsito da capital. A prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos em toda a cidade nesta quinta-feira. O governador Tarcísio de Freitas afirmou durante a agenda em Ourinhos, interior do estado, que a concessionária Trivia Trens poderá perder a concessão das linhas caso não cumpra as obrigações previstas em contrato.
Se a empresa não conseguir cumprir aquilo que está previsto no contrato, ela vai ter as sanções e a gente também não vai hesitar em algum momento de tirar a empresa do contrato.
Em nota, a Trivia Trens afirmou que este é o momento de somar esforços em favor dos passageiros e defendeu o trabalho conjunto com a CPTM para fortalecer a segurança operacional, a previsibilidade do sistema e a qualidade do serviço prestado. De São Paulo, Lucas Taveira.
Duas horas e 10 minutos. Vamos abrir espaço agora aqui no CBN Madrugada para Aline Quirilos, conversando com a Cássia Godoy e com Sardenberg.
Como sempre, respondendo a questões, perguntas levantadas pelos nossos ouvintes, no caso, o Severo, de Ribeirão Preto, que diz o seguinte, aspas, já estou ciente que tenho que desenvolver competências comportamentais. Por onde começar? Primeira coisa, o que são competências comportamentais?
São características, Sardenberg, do comportamento, são habilidades relacionadas às atitudes, à forma como a pessoa se coloca, no caso, especialmente no ambiente de trabalho. Ela aparece junto com as tais das competências técnicas. Então, assim, em toda a área de atuação, existe um conjunto de características, de habilidades que a pessoa tem que desenvolver tecnicamente para ocupar determinado cargo. E, claro, nós devemos, principalmente no início da nossa vida profissional, nos dedicarmos muito ao desenvolvimento dessas habilidades técnicas. Só que tem um momento, no decorrer da carreira, onde as habilidades técnicas deixam de nos diferenciar. Na realidade, todo mundo que está lá na empresa tem aquelas habilidades e se eu tenho intenção de crescer na profissão, de ter uma promoção, de melhorar o meu status dentro da empresa, eu tenho que me ocupar dessa outra parte. E nós sabemos que para os cargos que envolvem liderança, as competências comportamentais são essenciais. Então, o Severo está certo, ele tem que dar atenção a isso mesmo e vamos procurar trazer aqui um caminho das pedras para ele. Primeiro, um estudo bastante amplo do Fórum Econômico Mundial mostrou que para 2026 em diante, existem 5 grandes forças transformadoras que vão nos obrigar a modificarmos o nosso foco, a nossa habilidade para essas competências comportamentais, que são mudanças tecnológicas, que não param de acontecer.
Inteligência artificial.
Isso. Fragmentação geracional, então as empresas todas com pessoas de diferentes gerações. A incerteza econômica, principalmente aqui no ano eleitoral. Mudanças demográficas, de uma forma geral. E a tal da transição verde. Então são pontos, são forças transformadoras que mostram, por meio da pesquisa extensa que foi feita, que existem 10 comportamentos e habilidades que são esperados. E dessas 10, escutem só, 8 são competências comportamentais. Resiliência, flexibilidade, liderança, empatia, motivação, autoconhecimento, comunicação, ó nós aí, né? E resolução de problemas. Agora, o Severo nos pede um início, como é que eu faço para começar? E quando eu pesquisei, eu me deparei com um dado bastante interessante. Gente, sabe qual é a competência mor que vai ajudar a pessoa a desenvolver todas as outras?
Qual?
Coragem.
Boa!
Coragem. Então, o Severo deve começar desenvolvendo essa musculatura, essa tal de coragem.
Mas coragem é você fazer o que dá medo e com medo mesmo?
Com medo mesmo.
Ah, tá.
Com medo mesmo.
Coragem.
Boa, boa.
É meter a cara.
Meter a cara, Sardenberg. Uhum. Porque assim, aquilo que você não tem medo, não exige coragem. Você vai lá e faz, né?
A coragem... Então não é ausência do medo, é fazer com medo mesmo.
Exatamente, Cássia, super bem colocado. Não é ausência do medo, é meter a cara e fazer com medo mesmo. Porque, ó, escutem só, eu fui atrás de algo mais sólido para trazer e eu me deparei com um livro da Luciana Pianaro, que se chama justamente Coragem, tá? E ela diz o seguinte, veja, falamos de resiliência. Para você ter resiliência, você tem que ter coragem de enfrentar as adversidades, certo? Para você ser um líder, você precisa de coragem de ser vulnerável, de se colocar em situações onde nem sempre você sabe o que você deve fazer. Para você desenvolver empatia, que é outra dessas, você precisa ter a coragem de se conectar com o sofrimento do outro. Então, a coragem está na base disso tudo. E aí, a grande pergunta é, coragem pode ser desenvolvida? Pode. Essa que é a boa notícia. O Martin Seligman, que é um psicólogo positivista, ele diz que a coragem é uma das 6 virtudes cardeais do ser humano, junto com sabedoria, humanidade, justiça, temperança, eu falo temperança, eu lembro do Sardenberg, né? E transcendência, tá? E ele diz que a coragem, na verdade, ela se manifesta por meio da bravura, por meio do comportamento que é perseverante e honesto ao mesmo tempo. Essa é a definição. Então, é a ideia que a Cássia traz. Vai com medo mesmo, é isso que é ter coragem. Coragem vem do latim, que é coraticum, e significa a bravura que vem do coração. Mais uma vez, gente, mostrando a importância da assertividade, da clareza da comunicação associada à empatia, à escutativa e, principalmente, à afetividade nesse processo de comunicação. E a neurociência diz que, por conta da plasticidade cerebral, neurológica que nós todos temos, a gente pode treinar essa coragem por meio de pequenas atitudes. Então, o que, que a gente destaca aqui? Por exemplo, o não dito com firmeza. Então, opa, estou lidando com uma situação aqui na empresa, é algo que eu não posso deixar que aconteça dessa maneira, eu vou ter que falar um não, apesar de me sentir incomodado por isso, e eu tenho que dizer esse não com firmeza. Uma resposta assertiva, onde a gente fala com ênfase, com capricho na articulação, justamente para mostrar essa segurança toda. Né? Então, assim, é um ato de coragem que acaba reforçando as conexões neurais. É curioso porque, assim, a coragem ela pode partir de um estado interno e se manifestar na atitude, mas hoje nós sabemos claramente que o cuidado com a atitude externa, com o comportamento, além de mostrar para as pessoas essa coragem e construir uma percepção positiva, essa atitude ela também impacta internamente, favorecendo que a pessoa realmente se aproprie disso. E quando a gente vê a questão da saúde mental como algo tão importante, que infelizmente tem aumentado tanto, né, uma grande ocorrência, na verdade, saúde mental também tem a ver com coragem. Com a coragem de você reconhecer os seus limites, com a coragem de você admitir que precisa de ajuda, de você assumir eventualmente que você não sabe algo que está sendo cobrado de você. Uhum. E aí eu me lembrei imediatamente da Brené Brown, que tem um livro bárbaro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E veja, Sardenberg, que definição interessante que ela traz. Ela diz que a coragem é contar a história de quem você é de coração aberto. Nós todos somos imperfeitos. Nós todos, claro, temos características, condições que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores. E a abertura para isso é o que vai favorecer. E aí não posso deixar, né, de falar antes de encerrar, Sardenberg, a frase do Guimarães Rosa, do grande Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Olha que lindo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então vamos nessa, né? Vamos buscar desenvolver aí essa característica para a gente poder desenvolver todas as outras e nos posicionarmos bem em relação à nossa vida.
É isso aí, gostei.
Também, gostei. No começo eu entendi que era difícil definir coragem, mas tem várias maneiras de se chegar ao conceito, né?
Pois é. E aí sim, é o comportamento que vai contar. Então, mesmo que lá por dentro eu esteja, ai, será que eu devo? Será que eu vou? Tô com receio, tô com medo? Vai com medo mesmo. Mete a cara. No fim as coisas se acertam.
Tá certo.
Muito bem, Zeni Quirilos, conversando com o Sardenberg, com a Cássia Godoy, São 2h19, nós vamos a Minas Gerais. Na verdade, não é Minas Gerais, não. Nós vamos ao interior de São Paulo. Um homem negro teve os pedidos de indenização negados pela justiça 5 anos depois de ter sido obrigado a tirar a roupa para provar que não tinha furtado nenhum produto de um supermercado em Limeira, no interior de São Paulo. E os valores somam mais de 260 milhões de reais. A Thalita Souza tem os detalhes.
O caso aconteceu em agosto de 2021, quando o metalúrgico Luiz Carlos da Silva foi acusado de furto no estabelecimento. Em 2024, a justiça já havia absolvido 2 vigilantes que abordaram o cliente e chegaram a ser acusados de discriminação ou preconceito de raça. Os pedidos de indenizações por dano moral coletivo foram protocolados ainda em 2021. Por meio de 2 ações civis públicas contra a rede de supermercados. Ao negar os pedidos, a justiça considerou que o episódio contra o cliente foi